Paz do Senhor, igreja. Bom estar na casa do Senhor, né? Às vezes nós não entendemos a vontade, o querer do Senhor para com a nossa vida, mas nós temos que entrar nos atos dele para compreender aquilo que ele já tem feito em favor das nossas vidas. Nós estamos nessa campanha, louvo a Deus pela vida do pastor. É uma grande honra estar aqui para ministrar na presença de Deus a palavra dele para vocês, igreja. De mim, vocês não precisam esperar nada, eu não tenho nada para deixar para vocês. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de vocês. Essa campanha, quebrando, derrubando as muralhas, pondo por terra as muralhas, é forte. É forte, igreja, é bom. Porque às vezes nós não sabemos quais as muralhas tem em nossas vidas. E se nós procurarmos ver, há muita coisa que nos cerca e servem de impedimento para que as bênçãos de Deus cheguem até nós. Amém? Mas eu vou estar lendo aqui um versículo. Às vezes a igreja fala, mas esse versículo aqui não tem nada a ver. Tem sim, igreja. Depois nós vamos entender. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Vou estar lendo só os dois primeiros versículos desta palavra. Deuteronômio, capítulo 28. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Amém. As bênçãos estão decorrentes dessa palavra. Mas do começo da palavra para nós, para as nossas vidas, tudo depende das bênçãos chegar até nós, tudo depende de nós, igreja. Não depende de Deus nos abençoar. Deus já derramou as bênçãos para nós. Deus já decretou as bênçãos para nós. Deus já decretou a vitória para nós. Deus já decretou que as muralhas que caíram ruíram na nossa frente. Mas às vezes é nós que nos cercamos dessas muralhas. É nós que colocamos elas como uma barreira de impedindo que Deus chegue até nós para nos abençoar. De nós alcançarmos aquilo que nós queremos alcançar. Em Neemias fala que Deus tocou na vida de Neemias para que ele fosse restaurar os muros. Imagine se você não restaurar os muros na tua vida, da presença do Senhor. O que é restaurar os muros? Você não se colocar na presença de Deus, buscar Ele em oração, buscar o revestimento do Senhor. Você vai conseguir vencer uma batalha? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos derrubar uma muralha. E o principal dessa campanha que está sendo colocada nessa igreja, o povo de Josué, eles rodearam Jericó por 6 dias. E no 7º dia, eles tiveram que rodear 7 vezes. Um total de 13 vezes. Mas houve algo que o povo teve que fazer para que as muralhas se ruíssem. Não adiantou só o povo rodear, não adiantou o povo só dar aquelas voltas ali em volta das muralhas, não, igreja. Às vezes não adianta nós só virmos até aqui na casa do Senhor, ficar na presença do Senhor, mas nós não abrimos a boca para dar um glória a Deus. Se vocês virem pela passagem, eu creio que já foi ministrada essa passagem, já foi lida aqui, já foi dita, a hora que o povo começaram a dar glória a Deus, que começaram a gritar e começaram a soltar o som da buzina, das harpas ali, as muralhas ruíram ao chão. É o momento quando nós começamos a glorificar, exaltar a Deus, é na onde que Deus começa a agir. Se nós não mandarmos glória para cima, como que a glória do Senhor vai descer? Para que a glória do Senhor desça sobre nós, nós temos que glorificar Ele. Porque Ele já deu um primeiro passo para nós. Um homem que venceu uma muralha tão grande por nós, Ele venceu uma muralha tão grande que nós nem, às vezes, não paramos para imaginar. Jesus Cristo, Ele veio sobre a terra por nós. E Ele venceu a morte. Quer uma muralha maior que essa? Vencer a morte. E Ele desceu lá nas profundezas e tomou a chave da mão do diabo. Falou, aqui não, você não tem poder, os meus escolhidos, você não tem poder. Por causa disso que eu falo, igreja, nós só deixamos a muralha prevalecer sobre nossas vidas por nós mesmos. Porque nós já somos libertos, nós já somos transformados, nós já somos renovados na presença de Deus. É muitas vezes que nós permitimos que algo aconteça na nossa vida, é nós que queremos isso. Se nós queremos receber a bênção, nós temos que buscar o que há em nós para que as muralhas se caiam. Dentro da palavra nós vemos muitas muralhas que se levantam às vezes contra nossas vidas. Mas da onde que é buscada? A pessoa busca onde? Busca em Deus. Busca fortaleza em Cristo. Busca fortaleza na oração, na reverência com o Senhor. Se nós formos ver a vida de Davi, ele era um homem que era abandonado, jogado lá para cuidar de ovelha. Era desprezado pela família. Mas ele teve que vencer isso. Vocês pensam que a maior dele ali, o começo dele foi vencer isso. Porque quando ele foi, que foram para escolher ele como um rei, o pai dele chegou e falou assim, não, aqui estão os meus filhos. Mas nenhum deles era. Ele estava lá largado no meio do pasto, esquecido, deixado para trás. Mas era aquele que Deus conhecia, o coração dele. E é aqui que Deus conhece os nossos corações e Ele quer fazer algo, Ele quer nós colocar nós por cima. Deus faz algo conosco que às vezes nós não entendemos, mas para que nós possamos entender, nós temos que nos colocar diante dEle. Às vezes Deus quer fazer algo tão grandioso conosco, igreja, e nós não sabemos como. Saul tinha tudo para ficar afirmado como rei de Israel. Mas ele deixou. Ele deixou de fazer a vontade do Senhor. Quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, as muralhas crescem. São brechas que nós deixamos nos nossos muros. São brechas que o inimigo adentra dentro das nossas vidas e começa a colocar algo dentro de nós, fala assim, ah, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou cultuar o Senhor, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, e começamos a nos acomodar no nosso lar, começamos a ficar à vontade. Então são barreiras que são crescidas nas nossas vidas, e às vezes nós falamos, mas como que eu vou derrubar essa muralha? Derrubando essa muralha, se colocar na presença do Senhor. Eu sei que aqui os cultos não são todos os dias, são só dessa campanha, igreja. Mas seria tão bom que se nós permanecêssemos todos os dias na casa do Senhor. Quanto mais nós nos colocarmos na presença de Deus, quanto nós mais buscarmos Deus, mais Deus vai estar olhando para nós. Não que Deus deixe de olhar para nós, não. Mas mais Deus fala, não, espera lá. Aquele lá, não. Aquele lá você não pode de maneira alguma tocar. De maneira alguma você pode mexer nele, porque ele é fiel. Ele é fiel comigo, e eu vou ser fiel com ele, eu não vou permitir que você toque nele, que você atinja ele. Então isso, igreja, é um propósito de Deus para as nossas vidas. Para as muralhas se cair por terra, precisamos disso, buscar, dar glória, orar sem cessar. Quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Não é isso, pastor? Quanto mais oração, mais poder, igreja. Quanto mais nós buscamos, maior é o revestimento sobre nós. Maior é o revestimento. Maior é a presença de Deus. Mais Deus vai nos usar. Mais nós vamos ser direcionados por Deus. Mais Deus vai dando conhecimento para nós. Mais. Quanto mais nós buscarmos Deus, mais Deus vai fazer em favor das nossas vidas. Então, igreja, é um caminho. É uma direção. Voltando aqui à palavra das muralhas, quando o povo, para vocês terem uma ideia, o povo era praticamente, naquela época, na época de Moisés, eles automaticamente ultrapassaram o deserto e chegaram à terra prometida. Mas Deus queria fazer um tratamento com aquele povo. Por quê? De imediato, o povo começou a murmurar. O povo começou a falar algo que começou a entristecer ao Senhor. Entristecer aquilo, os projetos do Senhor sobre a vida deles. E conclusão, Deus começou a tratar com aquele povo. E aquele povo caminhou no deserto por 40 anos. 40 anos. Para que aquele povo viesse a compreender que eles tinham que se reverenciar a Deus. Não é da maneira como aquele povo queria. É como Deus queria. Deus tratou com aquele povo todinho. Enquanto não houve um tratamento, aquele povo não passou o Jordão para alcançar a terra prometida. Nós, quando viemos para a presença do Senhor, mais ou menos a mesma coisa, igreja. Enquanto nós não aceitamos, não vemos o tratamento do Senhor em nossas vidas, Deus, Ele começa só a dar aquela porçãozinha para você, Ele só começa a dar só um maná. Ele só começa a te dar um maná, só para você se sustentar. Mas quando você começa a entrar na presença dEle, quando você começa a se regozijar na presença dEle, quando você começa a obedecer a palavra dEle, quando você começa a entronizar, respeitando aquilo que Ele fala para você, andando mesmo na direção de Deus, Deus começa a abrir as portas. Aí as muralhas vão se dissipando assim, ó, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Uma atrás da outra, igreja. Ah, pastor, mas eu vivi isso. Eu vivi isso na minha vida. Enquanto eu não me coloquei na presença do Senhor para fazer somente a vontade, o querer do Senhor mesmo, da maneira como Ele queria, enquanto eu não deixei Ele me dirigir na vontade dEle, Ele não me abençoava, Ele só me dava um maná. Quando eu ia chorar aos pés dEle, Ele falava assim para mim, está faltando pão na tua mesa? Eu abaixava a cabeça e ia embora quietinho para a minha casa. Mas quando eu comecei a me colocar na presença dEle, que eu comecei a abrir, dar espaço para Ele trabalhar e fazer a vontade dEle na minha vida, Deus começou a abrir as portas. Porque Deus fala e Ele garante. Lá em Apocalipse, que Ele colocou uma porta aberta diante de nós, que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Ninguém pode. Ninguém tem o direito, somente Deus. Se Ele pôs essa porta aberta para nós, é porque Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece o chamado que Ele tem sobre nós. Ele sabe os projetos que Ele tem para nós. Agora nós temos que encaixar o nosso projeto com o de Deus. Não adianta nós queremos O Deus tem um projeto para nós, nós queremos fazer outro projeto em paralelo. Não, não funciona. O nosso projeto tem que encaixar com o de Deus. Se o nosso projeto não encaixar com o de Deus, não funciona. As barreiras não caem por terra. Nós vamos dar de topo, vamos chegar ali, vamos dar com a cara na parede e vamos cair no chão. Não vai dar certo. Se nós formos andar para cá pela nossa vontade, eu vou cair no abismo. Se eu for andar por lá pela minha vontade, eu vou cair no abismo. Mas se eu pegar a direção de Deus, o caminho vai embora. E não adianta eu querer encurtar, não. Eu tenho que fazer o que é certo, é certo. Jeremias, quando Deus chegou, falou para Jeremias, falou assim, ah, mas eu não sei falar. Falou assim, é ele que põe as palavras na sua boca. Às vezes você vai falar, mas eu não sei falar, eu não sei orar. Eu não sei orar, igreja. Quem não sabe orar, começa só a dar glória. Começa a dar glória, que Deus começa a te encher. Ah, eu não sei falar. Deus te capacita. Tempo atrás, numa reunião, eu tinha feito um grupo, eu era presidente dos varões da igreja, e nós fomos, eu tinha diretoria lá, eu falei, fizemos duas equipes de visita, aí eu falei, irmão, você vai ficar na minha equipe de visita? Ele falou, ah, mas eu não vou participar de visita com você, porque eu não sei falar nada, o que, que eu vou falar da Bíblia? Eu falei, não se preocupa não, só acompanha conosco. Terceira e quarta visita, quase que eu tinha que parar, irmão. Falou, pá, irmão, deixa eu falar um pouco. Irmãos, a primeira ele foi, ficou quietinho, a segunda ele foi, ficou quietinho. Na terceira ele já leu um versículo, de repente ele começou, já começou a querer falando da palavra. Por quê? Ele começou a ver e deixou Deus entrar dentro da vida dele, naquele propósito. E ele começou a buscar dentro da palavra. E a palavra começou a falar com ele, e aquilo que a palavra falava com ele, ele passava. Então não adianta você falar, eu não sei falar. Nós sabemos. Deus nos capacita. Ah, eu não sei orar. Deus capacita. Dá glória. Só presente dá glória. Eu não quero ser comida de bicho, né, pastor? Porque na Bíblia diz, aquela pessoa que não deu, um rei que não deu glória a Deus foi comida de bicho. E nós estamos na casa do Senhor para que engrandecer o Deus. Quantos lá fora, quando às vezes vê um cantor lá no palco, lá cantando, ovaciona e bate palma e pula e grita. Ei, aquele um lá morreu na cruz do Calvário por nós. Nós teríamos que ter o maior prazer de aplaudir ele, glorificar e gritar o nome dele. Você sabe o peso que ele carregou nas costas por nós? A muralha que ele derrubou por nós? Nós éramos condenados. Hoje, basta uma palavra nossa se render aos pés do Senhor. E Ele está ali para estender as mãos para nós. Ele está de braços abertos para nos abraçar, para nos acolher e para nos abençoar. Muralhas, igreja, gira tudo isso. É a nossa entrega. É nós nos colocarmos diante de Deus. É fazer a vontade do Senhor. Obedecendo todos os seus mandamentos. Ah, não é? Não, ah, isso aqui eu posso. Ah, eu posso dar mentirinha aqui. Mentira do diabo. Mentirinha. Não entrarão no reino dos céus mentirosos, feiticeiros, os idólatras. Ah, eu não vou jogar essa cadeira aqui fora, não, pastor, aqui. Nossa, essa cadeira aqui é... Não posso jogar. Não sei se a igreja entendeu o que, eu quis dizer com a cadeira aqui, mas às vezes você tem algo dentro de você e aquilo está te atrasando a sua vida, aquilo é uma barreira na sua vida. E você, Deus às vezes está tocando para você jogar fora, dar um sumiço daquilo e nós não jogamos. São barreiras que existem nas nossas vidas, são algo que tem ali que impede das bênçãos chegar até nós. Por causa disso que, dentro da palavra diz, para que nós viemos conhecer a palavra do Senhor. Porque nós conhecendo a palavra do Senhor, a palavra vem nos libertando. Ela vem nos mostrando aquilo que nós devemos e não devemos fazer no nosso dia a dia. Pastor, peguei intimidade, eu saí de lá, porque é meu costume, igreja. Lá na igreja eu faço a mesma coisa, eu desço do púlpito e vou para frente. Eu não sei trazer... Eu não consigo trazer palavras anotadas dentro da Bíblia. Comecei a meditar nessa mensagem desde o dia que a Miliane falou comigo. Está isso, aí eu fiquei ali, eu ficava e Deus falava assim, e Deus falava daquilo lá. E foi, falei, Senhor, é aquele pessoal que estiver naquela noite é o que vai receber o que o Senhor quiser falar. Porque eu não consigo anotar, até anotei. Às vezes eu... Brincadeira? Não é, não. Não é brincadeira, não, igreja. Às vezes você fala, ah, mas o pastor está falando isso. Eu até coloquei aqui por meio da Bíblia, que nem sei não está mais. Mas eu não tenho esse costume, não, igreja. Eu não consigo trazer palavras anotadas e expressar ela aqui. Ó, derrubando muralhas, vícios, doenças, briga, medo, separação, traição. Depois eu completei mais um pouquinho, pastor. Cresceu a lista, ó. Não foi só com esses tijolinhos lá, não. Teve mais aqui, ó, cresceu mais. A muralha era grande, é muito grande. Discórdia, perseguição, desprezo, mentira, caloteiro, falsidade, ciúme, orgulho, inveja, ignorância, soberba, ansiedade. Daí tem os que o pastor colocou lá. Nosso ego às vezes é uma muralha tão grande, veja. Ah, eu sei, eu posso, eu consigo. Nós não podemos nada, nós não somos nada. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não somos nada. Se não for Deus para derrubar a muralha nas nossas vidas, nós não somos nada. Não foi aquele povo que derrubou a muralha, não. Foi Deus que destruiu aquela muralha. Porque pela força do povo não conseguiria. Para vocês terem uma ideia, aquelas muralhas eram construídas casas. Era casa feita em cima daquela muralha. Aquela prostituta lá desceu os servos lá dos senhores espias pela casa dela, pela janela da casa dela. Vocês têm uma ideia que não era coisinha pequena, não. Não era coisa fraca, não. Então, nós vamos ver, não é só a muralha. A muralha abrange muitas coisas nas nossas vidas. Nós temos que buscar em Deus qual é a muralha que está impedindo de nós recebermos a bênção do Senhor, a cura, a libertação, algo espiritual para nós, ou algo material. Nós temos que descobrir. Ansiedade também é uma muralha, que nós ficamos ansiosos por algo, igreja. Nossa, aquilo parece que vai prolongando mais e mais. Parece que não vem, não chega. E isso tem que cair por terra. Não pode. Mas é que nem nós temos que buscar em Deus. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode realizar isso em nós. Somente Deus pode consentir isso para nós. Porque se nós pudéssemos, as muralhas de Jericó, Deus não intervinha. Eles falam, não, pode ir lá que vocês têm poder de derrubar. Nós vemos que quando eles derrubaram as muralhas de Jericó, logo depois, o Israel foi lutar contra Aí. E daí? Ah, manda 3.000 homens lá que vai ser derrotado. Lá vai ser fichinha. Se as muralhas de Jericó caíram e foram derrotadas, aí vai ser fichinha. Tiveram que sair correndo. Tinha uma grande muralha no meio ali. Eles nem imaginavam. Pecado. A cobiça por um pedaço de ouro, por uma capa babilônica. É uma cobiça, igreja, é uma muralha. Cai! E às vezes não só paga quem pegou esse mal, não. Mas às vezes tem uma família, no geral, paga por isso. Igreja, isso é perigoso. É perigoso demais, porque, entenda uma coisa, às vezes uma pessoa pecado dentro de uma família pode atingir a família toda. Porque a família de Acã foram todos destruídos. Por causa do quê? Foi lá, cobiçou uma capa babilônica, um pedacinho de ouro, foi lá, enterrou, escondeu. Ela falou, opa, isso aqui é beleza, é meu. Destruiu. O povo de Israel, quando Saul foi lá pegar o rei lá, não, o rei nós não vamos matar não, ele é rei, vamos separar lá o melhor dos animais. Deus não queria nada daquilo. Deus quer a obediência. Então, igreja, eu não sei o que veio dito durante essas esses dias de campanha, mas a campanha em si engloba muita coisa. Engloba praticamente a palavra toda, no geral, para as nossas vidas. Mas eu vejo um fundamento. Nós queremos buscar uma libertação para as nossas vidas. É oração, é busca, é reverenciar, é obediência. Queremos vencer as muralhas, é estar ali, ó, nos pés do Senhor. Se nós, quando nós nos colocarmos verdadeiramente nos pés do Senhor, as muralhas começam a ruir. E como nós começamos a glorificar Deus, e Deus começa a fazer assim, ó, um tijolinho atrás do outro, e vai embora. Quando você menos espera, você não sabe nem como agradecer a Deus. Nós não sabemos nem como agradecer a Deus. Há 15, 20 anos atrás, Deus usava um varão, falava assim para mim, falou assim, ó, Deus vai escancarar as portas para você, que você não vai ter tempo nem de cuspir. Igreja, na época de crise eu estou em Cristo. Posso dizer isso para vocês. Eu estou nessa situação. Não, tem hora que tem dia que eu não estou tempo nem de cuspir. Então Deus está... escancarou as portas. A porta que ele pôs aberta diante de mim, eu fui buscar a presença dele, buscar um revestimento, e ele escancarou as portas dos negócios para mim. Deus abriu as portas de uma tal maneira que eu não tenho nem como, não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu não tenho como negar fazer a obra de Deus. Eu não tenho como negar estar aqui na presença de Deus, porque estando na palavra dele. Deus honra, da mesma maneira como ele honrou Jó. Jó foi um propósito de Deus para citar, colocar dentro da palavra e mostrar que Deus age em favor das nossas vidas. Ele permitiu que o inimigo tocasse na vida dele, tocou, mas ele não negou o nome de Deus. E Deus deu tudo duplicado na vida dele. Então entenda, igreja, se o inimigo roubou, tomou algo de vocês, se coloque na presença do Senhor, que o Senhor dá tudo dobrado. Eu vejo hoje na minha vida, também isso aconteceu na época quando eu não conhecia a palavra de Deus, o inimigo só veio assim, alto, fez um limpa. E hoje, como eu falo, eu não tenho palavras para agradecer a Deus, são demais, eu só tenho que glorificar, exaltar o nome dele a cada dia. Eu não tenho como negar, deixar de fazer a vontade dele. Então, igreja, são essas palavras que eu gostaria de deixar para vocês. Que vocês tenham convicção da busca de se colocar, de se reverenciar a Deus, fazer a vontade de Deus. Deus não tem por onde deixar de abençoar vocês. Ele conhece as obras de cada um, se são boas ou se são más. Ele conhece cada coração, igreja. Não adianta nós queremos esconder de Deus, que nós não conseguimos esconder de Deus. Nada. Falhos somos, sim, erramos. Isso nós somos propícios, nós somos humanos, nós somos carne, isso nós nascemos no pecado, nós somos pecadores. Mas nós temos que nos procurar buscar a santidade na presença de Deus. E quando nós procuramos buscar a santidade na presença de Deus, Deus começa a abençoar-nos. É como eu disse, quanto mais busca, mais Deus opera. Hein, igreja? O pastor pode ficar sentado, que eu sei que ele não vai levantar, mas eu gostaria que a igreja se colocasse em pé e eu vou fazer uma oração para você. E nesta oração, Eu gostaria que você fechasse seus olhos, você entrasse lá, você fosse lá no profundo da sua vida, lá no íntimo da sua vida. E você, através daquilo que o Senhor já falou nesses dias anteriores da campanha, que está falando hoje e que Ele vai falar ainda amanhã, creio, você medite. Se você tiver algo dentro de você, peça perdão para Deus, peça para Deus limpo, peça que Deus te purifique, peça para Deus arranque de dentro de você. Se tiver alguma raiz de amargura, se tiver algo que foi implantado no seu coração, ali ó, tinha enraizado, peça para Deus te arrancar neste momento. Eu vou estar orando, colocando a igreja diante de Deus na oração.